Ontem nós começamos a ver sobre o conceito Shomea Keone, aquele que ouve como se estivesse falando. E nós vimos alguns exemplos básicos para isso. Vamos ver algumas coisas interessantes além do que nós vimos. Nós vimos até um exemplo, não faz muito tempo, que na leitura da Megillah, Shomea Keone, você ouve aquela pessoa que está lendo a Megillah, uma vez que todos nós temos a obrigação al mikra Megillah, de ler a Megillah, nós estamos ouvindo a Megillah, todos nós temos a obrigação de ler a Megillah, é como se nós estivéssemos lendo, praticamente nós estamos ouvindo. E aí está tudo bem. Mas, o Talmud diz que quando se pronuncia os 10 filhos de Haman, no finzinho da Megillah, precisa-se falar os 10 filhos em uma respiração só, um fôlego só. Por quê? Porque eles foram mortos de uma vez só. Então, tem que falar Binshimahat, com um fôlego só. Aí vem uma questão. A lei e a regra de Shomea Keone é para coisas que você ouve. O que você ouve é como se você estivesse falando. Mas não existe uma regra que diz que quando uma outra pessoa segura a respiração, quer dizer, fala num fôlego só, é como se eu estivesse falando num fôlego só. Não tem? Essa regra não existe. E justamente por isso que é recomendável, e se assim se costuma, que o Baal Koreh, aquela pessoa que está lendo a Megillah, quando chega nos 10 filhos, para, e cada um fala, os 10 filhos de Haman, lendo da sua Megillah, do Humash, do livrinho, que não tem problema um trecho da Megillah ser lido fora da Megillah, diferente da leitura da Torá, mas a Megillah pode, se for só um pedaço. Então você lê os 10 filhos de Haman num fôlego só, e depois você ouve o Baal Koreh lendo de dentro da Megillah. Dessa forma, eu cumpri a obrigação de ler os 10 filhos do Haman num fôlego só. Se eu estivesse lendo a Megillah para mim mesmo, da Megillah, kasher, tudo direitinho, que eu sei ler, então eu vou automaticamente fazer num fôlego só. E aí vai ser defeito. Mas eu não sei ler, ou eu estou numa sinagoga, não posso ficar lendo junto, tenho que ficar ouvindo o Baal Koreh. Então eu estou ouvindo agora a pessoa que está lendo a Megillah. A leitura é válida para mim, mas o fôlego nesse trecho só vai ser válido, a princípio, se eu fizer sozinho. Aí está um exemplo que não se aplica a regra, quer dizer, se aplica a regra, chamei a Keone, mas não existe a regra para o fôlego. Se nós estamos falando sobre Megillah, vamos falar sobre a leitura da Torá. Leitura da Torá, também, o princípio é o mesmo. Nós estamos ouvindo a pessoa que está lendo a Torá. E ali é um pouco diferente. Ali, quando eu estou ouvindo a leitura da Torá, eu estou ouvindo. Eu não tenho obrigação de ler. A obrigação lá é ouvir. Eu estou ouvindo. A pessoa que tem ali a Torá está agora, teoricamente, perante o Sefer Torá, ele tem que ler o que está escrito na Torá. A princípio, essa é a ideia. Você chamou, o Gabai chamou aquela pessoa para ele ler. Ele vai perante a Torá, ele faz a Brachá e ele lê. Mas não é todo mundo que sabe ler na Torá. Então, por isso, se contrata uma pessoa. Precisa ser contratado, sim, mas alguém que é chamado Baal Koreh, aquele que lê, o leitor da Torá. E ele vai ler toda a Parashá. As pessoas que estão vindo, sendo chamadas para a Torá, não sabem sozinhas ler. Então essas pessoas vão fazer a brachá da leitura da Torá. O Baal Koreh vai ler, E estas pessoas devem ler em voz baixa junto com o Baal Koré. Aí você vai perguntar por quê. Você falou até agora que tem uma regra de Shomea Keone. Quem ouve é como se estivesse falando. Então, a princípio, se eu estou tendo ali agora, faço as brachot, e agora o Baal Koré está lendo por mim. Se ele está lendo por mim, é Shomea Keone. Eu estou ouvindo como se eu estivesse falando. Por que lá essa regra não se aplica? E eu tenho que ler em voz baixa, junto com o Baal Koré. A diferença está justamente nisso que nós acabamos de falar agora. Ali, a obrigação não é ler a Torá. É diferente da Megilá. A Megilá, cada um de nós que estamos sentados na sinagoga, temos a obrigação de ler a Megilá. No caso da leitura da Torá, nós não temos a obrigação de ler. Nós temos a obrigação de ouvir. Quando o Baal Koré está lendo, todos os demais que estão na sinagoga estão ouvindo, não estão lendo. Aqui não tem a regra de ouvindo como se estivesse lendo, porque nós não temos que ler. Quem fez a brachá? O Baal Koré, o leitor, ou a pessoa que teve aliá? A pessoa que teve aliá. Ele foi chamado. Ele fez a brachá. Quando eu sou chamado na Torá, e eu faço as brachot da Torá, em outras palavras, eu agora estou na categoria de ouvintes ou na categoria de leitor? Estou na categoria de leitor. O que você está fazendo a brachá? Faz a brachá para ler. Quem está sentado na sinagoga não faz a brachá para ouvir a leitura da Torá. Quem está sentado fica só quieto, só ouve. A brachá recai sobre quem está lendo. Se eu fiz a brachá, eu agora faço parte daqueles que devem ler. Então eu tenho que ler. Ah, mas eu não sei ler. Então tá bom. Então o Baal Koré vai lendo e você lê junto, em voz baixa. Ah, por que não se aplica então a regra de Shomea Keone? Não tem essa regra aqui. Porque ou eu sou leitor, ou eu sou ouvinte. Se eu sou ouvinte, eu não preciso ler. E se eu sou ouvinte, eu não faço brachá. E se eu sou leitor, eu faço brachá. Se eu fiz brachá, eu tenho que ler. Porque a brachá é do leitor e não do ouvinte. Essa é a diferença entre a leitura da Torá e a leitura da Megilá. Por isso, quando você tem aliar a Torá, você precisa ler em voz baixa junto com o Baal Koré. Em voz baixa, não em voz alta, porque voz alta você vai atrapalhar duas vozes juntas. Lê em voz baixa, mas você está lendo. Então você fez a brachá, você está lendo, está perfeito. Você fez a brachá e você leu. Ah, precisa de um alto-falante, entre aspas. Quer dizer, precisa ter alguém que vai fazer todo mundo ouvir e vai conseguir entender e vai ser bem lido, vai ler da forma que deve ser lido. Por isso que tem o Baal Koré lendo. Um outro caso que existe a regra de Shomea Keone é a leitura do Shema. E até comentamos não faz muito tempo que existe esse conceito. A princípio, quem tem que falar o Shema? Cada um. Mas, pode acontecer um caso que a pessoa está impossibilitada de falar o Shema. O exemplo que eu dei na época, quando nós mencionamos sobre outro assunto, uma pessoa que eu conheço, um rabino, que teve problema nas pregas vocais, teve que fazer uma cirurgia, ele não podia falar durante, acho que 10 dias, 2 semanas, não podia falar. Então ele vinha na sinagoga, ele prestava atenção na reza de todo mundo, mas ele não conseguia falar, quer dizer, ele logicamente estava mexendo os lábios, mas ele não podia tirar som. E para cumprir a obrigação da leitura do Shema, você tem que tirar som. Então, no caso da Amidá, fica fácil, porque o Hazan está repetindo a Amidá, é só ele prestar atenção no Hazan. Mas o Shema, como que ele faz? E a mitzvah da Torá falar o Shema. Então, por isso, todas as vezes, depois da reza, ele chamava alguém para ler o Shema para ele em voz alta. Ele ficava sentado do lado, ouvindo, prestando atenção. E ele pedia por escrito para a pessoa pensar em incluí-lo. E ele vai, obviamente, pensar em estar incluso. E aí vai se aplicar a regra de Shomea Keone, aquele que está ouvindo como se estivesse falando. Mas tem que prestar atenção, palavra por palavra, de início ao fim, e ter intenção dos dois. Aquele que está falando em incluir o outro, o ouvinte, e o ouvinte ter a intenção de estar incluso naquilo que o que está falando, que está lendo, está lendo. Só um último exemplo por hoje, se Deus da manhã tem mais algumas coisas interessantes. É Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Nós vimos que todas as brachot de mitzvah pode ser feita a brachá e incluir o outro. Assim você faz com kiddush, assim você faz com avdalá, assim você faz com a brachá da megilá, assim você faz com a brachá do shofar. Uma pessoa faz por todos. E todo mundo responde amém. Tá feito. O que vai acontecer com Birkat Kohanim? A brachá que os Kohanim dão para o povo. Primeiro nós temos a brachá que os Kohanim fazem. Etc. E tem a própria fala da mitzvah. A mitzvah que os Kohanim têm. Ele abençoa. Será que lá se aplica a mesma regra? Que o Kohen pode falar. Um Kohen faz a brachá por todos os presentes, todos os outros Kohanim. Ele faz a brachá sozinho e os outros respondem amém. A princípio, nada impediria isso. A princípio, não teria problema. A própria brachá dos Kohanim. Será que pode um Kohen só falar Yavarechecha, Shem Yishmerecha, e os outros Kohanim só têm a intenção de estarem incluídos e vão apenas, talvez, responder amém no final, ou nem isso. Eles têm a intenção de estar falando junto com ele. Mas não está falando. Afinal de contas, quem ouve? É como se estivesse falando. Essa é uma questão muito interessante que aparece nos livros de Halachá. E na prática, não se faz isso. Na prática, cada Kohen pronuncia a sua brachá. Cada Kohen pronuncia o seu Yavarechecha, Hashem Yishmerecha, todo mundo fala. Por que isso? Porque existe uma ênfase especial, quando a Torá fala sobre essa mitzvah. A Torá fala Amor Lahem. Eles devem pronunciar, falar. Existe aqui uma exigência especial da Torá que cada Kohen fale. Então é verdade que em alguns casos, por exemplo, um Kohen que está afônico. Não tem como eu rezar a mitzvah. Se tem outros Kohanim que estão fazendo a brachá, então ele pode pedir para um dos Kohanim, tem intenção em me incluir. E ele vai também lá na frente, ele vai ouvir e vai cumprir a mitzvah dessa forma, porque ele não tem outra opção. Mas tendo a opção de falar, é preferencial que o Kohen fale, uma vez que a Torá aqui enfatiza o conceito de Amor Lahem, que vocês vão pronunciar, vocês vão falar, cada um abençoando o povo.